Os avanços da tecnologia, a inclusão digital que abrange cada dia mais pessoas, a facilidade de acesso a diversos sites, bem como a criação de perfis, sejam eles fakes ou não, trouxe uma modalidade de crime bastante comum nos dias de hoje, o crime virtual. Em contrapartida, a impunidade nesse meio é extremamente preocupante, pois muitas das vezes sequer se sabe quem é a pessoa por trás das telinhas. Consequentemente, quem foi ofendido fica sem saber quais procedimentos tomar, mesmo diante de uma ameaça real. Na última semana, uma jovem de 20 anos de idade que reside aqui em Francisco Beltrão procurou a equipe de reportagem da rádio Onda Sul FM para relatar um fato que vem tirando a sua liberdade, paz e sossego. Segundo ela, há aproximadamente 7 anos, conheceu um rapaz com o qual teve um relacionamento muito rápido, sem qualquer compromisso sério. Em dezembro de 2018, acabaram se reencontrando e até saíram juntos novamente. O que ela não sabia é que o rapaz estava em um relacionamento com outra pessoa. Ao saber desse detalhe, a relatante resolveu não ter mais contato com o rapaz e começou a ignorar as mensagens e convites para sair. Diante tal atitude da jovem, o rapaz começou a criar confusão. As primeiras injúrias e difamação vieram através de perfis fakes do Facebook, utilizando nomes e fotos falsas. Apesar de buscar esquecer tudo o que tinha acontecido até então, começaram os contatos através do aplicativo WhatsApp. Inicialmente, as mensagens eram de insistência no sentido de querer ver e sair com ela novamente. Mesmo possuindo namorada, ele afirmava que queria ter pelo menos uma única vez de relação mais íntima com ela. Caso ela aceitasse, ele iria parar de incomodar e não mandaria mais as mensagens. Disposta mais uma vez a esquecer tudo isso, a jovem começou a relacionar com outra pessoa. Mas quando o aborrecedor descobriu, começou a ameaçar, difamar, caluniar e expressar sentimento de ódio contra a jovem e o seu namorado. Foram vários meses enviando mensagens desse teor. Não contente, começou a mandar mensagens de difamação, injúria e ameaças no WhatsApp e na página do Facebook da empresa onde ela trabalha. Mensagens essas, inclusive, com teor de ameaças direcionadas a outros colaboradores da empresa, que resultou na sua demissão. No momento, ela se vê acuada por não poder sair de casa, sem liberdade para poder sair sozinha e agora sem o seu emprego, o qual, segundo ela, batalhou muito para conseguir. Não acreditando ter outra saída, a jovem procurou um advogado que, por vez, fez todos os trâmites legais para que a justiça pudesse, de alguma forma, resolver a situação. No entanto, a relatante alega demora por parte da justiça no desfecho do caso. Por esse motivo, ela procurou a rádio, no intuito que o caso tenha repercussão e assim uma providência seja tomada antes que algo pior venha a acontecer. Vamos ouvir o relato da jovem.
Eu venho recebendo algumas mensagens, já fazem 8 meses. Essas mensagens têm teor de difamação e ameaça. Acredito que eu venha recebendo essas mensagens por ter rejeitado ter algum relacionamento com essa pessoa. Eu já procurei um advogado e acredito que tudo que possa ser feito, ele já tenha feito. O parecer do meu advogado é que eu tenha muita paciência e muita cautela sobre os meus atos. Eu me sinto totalmente exposta, sendo prejudicada tanto na vida pessoal quanto na profissional, assim como já ganhei a conta do meu emprego. Essas mensagens não são apenas para mim, são para todas as pessoas que estão ao meu redor, tanto amigos quanto familiares, e eu gostaria de ter um parecer da justiça sobre a demora. Entendo que essas coisas são assim mesmo, mas eu acho que, como qualquer pessoa, eu gostaria que a justiça fosse feita. Gostaria de agradecer à Rádio Onda Sul por ter me cedido esse espaço, onde acredito que várias pessoas irão se identificar.
Diante dos fatos, A equipe de reportagem da Rádio Onda Sul FM conversou com a doutora Emanuele Baggio, delegada titular da Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão, que explicou quais providências a vítima deve tomar diante desse tipo de caso e quais as medidas são tomadas por parte da justiça.
Não vou comentar o caso especificamente, porque eu posso expor a vítima ou o investigado, e infelizmente a gente tem dezenas desses casos. É difícil falar de um caso especificamente sem identificar quem são os envolvidos. Mas de uma forma geral, sempre que a pessoa acredite ser vítima de um crime, ela deve procurar a delegacia mais próxima, aqui em Francisco Beltrão, no caso a Delegacia da Mulher, e registrar a ocorrência. Quando ela for para a delegacia, o interessante é que ela já leve todas as provas que ela possuir. Então, nomes, endereços, telefones de testemunhas. Se for o caso, como do exemplo que você está me dando, de o crime envolver aplicativos e redes sociais, é importante que ela nos leve já os prints dessas mensagens, nos casos que envolvam Facebook, Instagram, que já leve o endereço que fica na barra de endereço, né? Que lá é onde está individualizado qual é o nome daquele perfil. Por meio desse, nós podemos requerer ao judiciário, então, uma quebra de sigilo de dados e conseguir, eventualmente, de qual computador partiram as mensagens ameaçadoras ou injuriosas. Por isso que é tão importante que a vítima vá munida de tudo que ela possuir. Uma observação que eu tenho que fazer é que depende muito de cada caso o tempo de demora. Por exemplo, os casos em que são mais simples, que as testemunhas são da cidade, da vítima, interrogada daqui, o andamento é muito mais rápido. Os casos em que são necessários ouvir pessoas em outras comarcas, às vezes o interrogado já não está mais residindo aqui. Se for necessário alguns pedidos de quebra de dados, esses casos naturalmente vão demorar um pouco mais. Então, falar sobre tempo de duração de uma investigação é bastante difícil, principalmente porque cada caso depende de circunstâncias diferentes. Por fim, ainda eu preciso mencionar que a Delegacia da Mulher, ela trabalha, embora seja uma Delegacia de Proteção à Mulher, ela trabalha de forma imparcial, em busca da verdade sobre o determinado fato. Então, tanto garante à vítima que ela tenha acesso ao seu direito, como garante ao interrogado que isso seja feito, ao investigado, que isso seja feito dentro da mais absoluta legalidade, né? As pessoas têm que ter segurança que quando elas vão até lá, nós não damos mais razão para a vítima e menos razão para o investigado. O que interessa para a Delegacia da Mulher é chegar à verdade sobre aquele fato que nos foi relatado. Então, nós vamos fazer de tudo para confirmar se aquilo que foi dito pela vítima de fato aconteceu. E o investigado vai ter oportunidade de apresentar as provas que ele desejar, assim como a vítima tem a oportunidade de apresentar todas as provas que ela desejar verem produzidas no inquérito policial. De um modo geral, então, quando se sentir vítima de um crime, procure imediatamente a delegacia, né? Não aguarde, não espere. Quando procurar pela delegacia, já vá com todas as provas que possuir, claro, que for dentro do possível, né? Tudo que você tiver de informações, leve já prontas para tornar o procedimento mais rápido. E lembre-se que cada caso é avaliado individualmente e depende de circunstâncias diversas, né? Todos são importantes, mas evidentemente algum vai demorar um pouco mais do que outros, e infelizmente, quanto a isso, a gente não tem como lutar contra, porque vão das especificidades de cada caso.
Os crimes virtuais são aqueles que se enquadram com alguns delitos tipificados no Código Penal brasileiro, e as punições serão aplicadas de acordo com cada caso. Dentre eles, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria e ameaça.